Ah, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do Lifecast. Nesse episódio trataremos sobre introdução e seletividade alimentar. Para isso, convidamos duas experts para nos orientar. Tuane Berlandi, nutricionista, especialista na introdução alimentar, e Bianca Ramos, psicóloga, especialista infantil e familiar. Neste primeiro episódio, a Tuane vai compartilhar conosco a visão dela da nutrição quanto à introdução alimentar. E iremos perceber que a introdução não é coisa de criança, é coisa da família. Bom, sem mais demoras, vamos lá? Iniciando então o primeiro episódio do Lifecast Introdução e Seletividade Alimentar com Tuane Berlandi. Tuane, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Começamos, né, uma excelente forma de comemorar falando sobre introdução alimentar no Dia da Nutricionista. Olha que maravilha. Quero agradecer também a todos que estão aqui, porque também dispuseram de tempo, né, para estar aqui, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Então vamos iniciar falando sobre o objetivo da introdução alimentar, né? Tuane, por que eu tenho que fazer a introdução alimentar? A introdução alimentar não é fácil, mas ela tem que ser apresentada. E tudo aquilo que é novo nos causa uma insegurança e um medo. Tudo que nós somos introduzidos pela primeira vez nos gera o quê? Muitas vezes uma ansiedade, um bloqueio, uma insegurança. Só que quando a gente fala de introdução alimentar, essa primeira ansiedade vem de quem? Dos responsáveis da criança. Porque a criança, ela tá lá, no momento dela, amamentando, tá acontecendo tudo isso, ela vai ir para um próximo passo, que é a introdução alimentar. E quem vai ficar ansioso? Quem vai ficar com medo? Logo, os responsáveis dessa criança. Porque nós chegamos lá no pediatra, e o pediatra olha e fala assim, oba, já tá na hora, introdução alimentar, vamos começar? E aí a gente olha e fala, uau, vamos começar, né? Aí quando a gente chega em casa, o que que vem? Vem a dificuldade, vem os questionamentos, a falta de tempo, vem meu Deus, como funciona? Quais são as quantidades? Será que realmente eu tenho que dar isso aqui que ele colocou nessa lista? Ah, não, acho que eu não vou dar isso, não. E aí você começa, vem um misto de insegurança, de, ah, será que pode já comer tudo? Ai, os seus traumas, unificando com os traumas da criança, falando assim, ai, mas eu lembro que eu engasguei, eu lembro que minha mãe me deu aquele determinado alimento e eu engasguei. Então, quando você recebe essa informação, vem de uma forma tão legal, porque você olha e fala assim, uau, agora vai começar uma outra etapa, olha que legal, meu filho tá evoluindo. Só que quando você começa a dar o primeiro passo para aplicar, já começa a vir as mensagens de que não vai dar certo. Então, eu estou aqui realmente para falar qual é o objetivo dessa introdução alimentar. Então, o objetivo principal é você entender quem é a sua família na alimentação. A primeira coisa, por quê? Porque para eu introduzir alguns alimentos na vida do meu filho, eu tenho que saber como que é o meu comportamento alimentar. Qual é o meu comportamento alimentar? Por quê? Porque na introdução alimentar, a gente basicamente vai introduzir aquilo que nós comemos. E não vamos achar que as crianças não são espertas a entender tudo aquilo que tem no nosso prato. Porque eles entendem, eles percebem, eles estão em processo de desenvolvimento. A criança, ela não vai parar de ser amamentada. Depois dos 6 meses, ela começa o processo de aprendizagem da introdução alimentar. Então, ai, Tuane, 6 meses. Depois, eu tenho que excluir o aleitamento materno ou se o filho tá tomando fórmula? Não. Entenda que a alimentação principal ainda continua sendo a amamentação e ainda continua sendo, talvez, a fórmula se não tem o leite materno. A introdução alimentar, o que o pediatra fala nos 6 meses, a partir dos 6 meses, é uma introdução. Então, é o quê? São processos. Então não é, agora vamos lá, que tá aqui o almoço, tá aqui o jantar. Não é assim. Há processos que têm que ser respeitados, porque senão a criança ela vai chocar e talvez ela vai traumatizar e ela vai falar, opa, eu não quero. Porque vocês concordam que a sucção, o líquido, é muito mais cômodo do que você descobrir algo. Mas crianças amam descobrir. Mas muitas vezes isso nos gera a insegurança e às vezes a gente acaba privando, barrando. Então lembre que assim, o paladar da criança quando inicia o processo de introdução alimentar, ele está em branco. E quem vai fazer quem vai dar cor a esse paladar? Quem vai vir com algo novo? Somos nós. Então, assim, é uma página em branco e a gente vai ter que escrever juntos. Então, muitas vezes, vocês vão querer fazer o quê? Pegar pessoas, famílias como referências. E aí vocês vão querer, e muitas vezes vai vir as mensagens. Quando você era pequeno, eu fiz assim, e você está vivo até hoje. Quando, né? Ai, com meu filho, eu fiz assim. Ai, foi muito bom. Só que quando você inicia uma introdução alimentar, você tem que, por isso que eu falei que é tão importante você saber quem é você no seu comportamento alimentar, a sua família. Porque você tem que ter uma linha. E nessa linha você tem que seguir. Então, se você ouvir várias mensagens, várias coisas, e você não pegar uma para você seguir e falar assim, é isso, eu me identifiquei, cabe na minha família, é isso que vai dar pra gente fazer, eu tenho um planejamento, eu consigo fazer e eu vou nisso. Vai até o final. Porque se você começar algo e aí falar, ah, eu acho que ele não tá gostando disso, não. Um exemplo, eu vou explanar mais isso mais pra frente do método BLW, que é a criança conduzindo a alimentação, né? Ela conduzindo o desmame para alimentação e tudo mais. Se você escolher esse método e você daqui a pouco falar assim, ah, não tô gostando, eu vou no método da comida liquidificada. Ah, daqui a pouco eu vou no método do amassadinho, daqui a pouco eu vou no método do que, ah, eu vou dar papinha industrializada. Não vai rolar. A criança vai ficar confusa, você vai ficar extremamente irritado, não vai passar uma confiança e o prazer que a criança precisa sentir, que é comer. Então, a comida, a hora da refeição, nessa introdução, você tem que passar de forma muito leve. A criança, você não fala para a criança assim, lê um livro para mim antes dela ser alfabetizada, não é verdade? Primeiro, a criança precisa ser alfabetizada. E quanto tempo não leva para uma criança ser alfabetizada? Talvez com o filho de um foi mais rápido, com o filho de outro mais demorado. Ou seja, não podemos fazer comparativos com o filho de outras pessoas, porque essa é a nossa família, essa é a nossa casa, essa é a nossa cultura. Então, primeiramente, nós temos que respeitar a nossa cultura, a nossa família, começar a entender isso para entender essa introdução e falar assim: meu filho tem que entender primeiro aromas, texturas, sabores. Então, assim, entenda que é um aprendizado. Então, é uma alfabetização do paladar. E os pediatras mesmos falam, eles falam que de 6 a 1 ano é aprendizado. E às vezes eu vejo mães chorando porque talvez o filho só conseguiu comer 2 colheres. E as mães ficam totalmente assim, sabe? Ai, meu, culpadas, extremamente culpadas. Mas entenda, primeiro, o aleitamento, ele está sendo mantido pelo leite materno. Depois vai vir a introdução. Então, o conhecimento não é o contrário, ele não parou, ele não desmamou e agora o astro é a comida. Leva um tempo para ele conhecer, para ele se adaptar. Então, o objetivo da introdução alimentar é esse: é você entender a sua família e é você levar essa introdução de forma bem assim, divertida. Sabe, é claro que tem que ter um compromisso, há uma responsabilidade nisso. É algo trabalhoso. Mas não pode ser algo que aonde a criança fique, sabe? Você tem que comer agora, e é isso que tem aqui, e vamos comer. E a criança tá olhando e ela não tá identificando o que que é. Por isso que tem que haver alguns processos que eu vou falar lá na frente também.
Então, só falando, então a introdução alimentar, é do pai, né, dos pais e da criança, né? A segurança é para o pai, a segurança é para a criança. Porque se os pais não sentirem segurança no processo que for, na linha que for seguir, ele transmite essa insegurança. A Bianca depois pode até explanar melhor sobre isso. Mas a introdução alimentar, quando a gente pensa que é uma introdução alimentar para criança, né? E talvez seja uma desintrodução alimentar nossa, né? Do que você falou, daquilo que a gente já carrega. Uma desintrodução nossa para que a gente consiga ter uma linha, uma única vertente, uma linha de segurança, né? Então, essa introdução alimentar, ela é família e criança, né?
Sim, é um processo unificado, né? Se a família não tá junto, se ela não passa para a criança assim, olha, vamos lá, nós vamos. Tem muito isso na fase escolar, né? Por isso que a escola, quando a criança ela começa a fazer essa introdução e o pai e a escola estão juntas, isso é magnífico, porque existem vários pais que pedem as receitas para as nutricionistas, para as cozinheiras, para poder fazer em casa, porque é a mesma fala, né? Então, hoje tem que existir um conjunto entre os pais, a escola, os profissionais, para falar assim: olha, você não está sozinho. Porque antes era o quê? Era muito, ah, isso daqui serve, isso daqui a gente pode fazer, a papinha industrializada tá bom. E não tá. Muitas vezes você tem que tomar essa decisão de talvez você vai rever a sua alimentação para depois começar a introdução do seu filho. Você vai olhar e vai falar: opa, esse hábito aqui meu não vai ser legal para a introdução alimentar do meu filho. Como é que eu posso comer a batata frita enquanto ele está comendo um prato tão saudável? Estou introduzindo verduras, legumes. Não condiz, porque a criança, ela sempre vai refletir e sempre vai repassar aquilo que ela vê, aquilo que ela vê no prato, né? Então, e agora o outro questionamento é: quando que eu devo começar essa introdução? Essa introdução, como eu falei, tem que ser começada a partir dos 6 meses. Então, existem alguns pediatras que falam: ah, pode ser 5. Só que tem alguns sinais que as crianças, os bebês, eles revelam. Os sinais são eles conseguirem ficar sentadinhos, sem precisar de um apoio. Então, se ele consegue ficar sentado, se a cabeça dele não fica toda hora caindo, isso é muito bom por causa da questão do engasgo, da deglutição. Se você vê que a criança ela tem esse trabalho sensorial de pegar e colocar na boca, que isso é descoberta da criança. Isso também é uma forma de você entender que a criança já está pronta, ela já está preparada para receber a introdução alimentar. Mas eu aconselho depois dos 6 meses, porque a maioria das crianças após os 6. Então, Tuane, precisa ser no mesversário de 6 meses, aí eu começo? Não, não precisa ser, pode ser um pouquinho, vai 15 dias depois, 15 dias antes dos 6 meses, aí vai muito do pediatra falar. Mas não pode ser 4 meses, 5 meses. Então tem que ser após os 6. E o aleitamento materno tem que ser exclusivo. Então, muitas vezes a gente acha que tem que dar chás, que tem que dar água para a criança. Não há necessidade. Tudo que o bebê precisa tem no leite materno. E muitas vezes tem na fórmula, se a mãe não teve leite materno também. Então, se o bebê,
Então,
ele...
assim, só você falando nisso daí, só pegando um gancho, porque é
Sim.
muito importante para nós pais entendermos que há uma evolução do desenvolvimento motor, do sensorial, neural, para que a gente possa ensinar, né? Não, às vezes a criança ela é prematura e a prematuridade talvez é pela idade do nascimento que ela deveria acontecer, e não do qual ela aconteceu. Então, talvez a introdução para algumas crianças vai ser com 7 meses, 8 meses. Porque precisa ter uma estrutura, porque há um risco de engasgo. Primeira causa de morte de crianças de 0 a 1 ano, são as asfixias. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa asfixia ela pode ser tanto na alimentação quanto dormindo. Então, a gente tem que prestar atenção à fase, né? Você vai falar do decorrer, mas a gente tem que avaliar que há uma necessidade de acordo com a evolução. A evolução da criança pede, né? Não é obrigatoriamente ser os 6 meses, né? Bacana frisar isso daí que nem você trouxe.
eu já atendi muitos pais, muitas mães que começaram antecipado. E o que aconteceu? O filho não estava preparado, a mãe não estava preparada, os dois ficaram altamente frustrados e isso gerou um bloqueio e um trauma. E quando a criança estava preparada, a mãe já não queria mais, os pais já não queriam mais. E essa criança, ela estava precisando, ela estava necessitada, mas os pais ficaram, mas e agora? Porque tem um reflexo que chama reflexo de gag. É um reflexo que todos aqui vão saber. Quando, já viu quando o bebê, ele começa no processo alimentar, e aí o alimento, quando talvez ele coloca um pedaço, vem um amassadinho muito grande, e muitas vezes ele tem a dificuldade de deglutir, o alimento volta. Vocês já viram? Eles fazem aquela ânsia e o alimento volta. É muito incrível, tipo, é como se fosse uma travinha, é um sistema que a criança tem de proteção. Então, aquele alimento, para ele não sofrer o engasgo, realmente, o alimento volta, porque ele passa, né, na glote, ele volta, e tá tudo bem, e você pode continuar. A criança não se traumatiza. A criança se traumatiza quando a mãe fala, meu Deus, ele tá engasgado. Por isso que tem muito que observar. Porque talvez você pode traumatizar pelo seu comportamento. Então, por isso que a criança na introdução também, ela não pode nunca se alimentar longe dos responsáveis. Sempre tem que ter alguém ali olhando. Por mais que ela tenha postura, por mais que ela tenha os sinais de prontidão, ok. Mas tem que ter alguém ali tendo a visão geral do ambiente para não deixar. Agora, diferente do engasgo, como o Eric estava falando. O engasgo é aquele que fecha. E você tá vendo a criança ficar de cor diferenciada, né, Eric, roxa, e aí você vê que aquilo ali realmente foi um engasgo. Agora, o reflexo de gag é uma proteção. É comum acontecer isso e tá tudo certo. Só não é comum as alterações comportamentais dos pais, às vezes, que ficam assustados. Mas eu estou aqui passando essa informação porque é comum o reflexo de gag. Agora vamos falar sobre quais os alimentos que podemos oferecer primeiro. Então assim, poxa, Tuane, tá bom, eu vou iniciar essa introdução, mas quais que são os alimentos, os melhores alimentos para que eu possa introduzir? Então muitas vezes o pediatra, quando ele fala tá liberado, ele já coloca uma listinha e fala assim, ó, papai, mamãe, esses são os alimentos que você pode dar pro filhote de vocês. E aí vocês saem e falam assim, ué, como é que eu faço? Como eu vou? Será que eu já começo com todas as refeições? Mas lá em casa a gente não janta e a gente come tapioca à noite. Será que ele pode comer tapioca? Porque surge essas perguntas. Então eu vou falar para vocês sobre isso. Então, primeiro, no líquido amniótico, quando a criança tá lá, eles têm um sabor muito adocicado no paladar. E os bebezinhos, eles amam um sabor adocicadozinho. Então, eu sempre indico começar com uma frutinha. Então, vamos iniciar então com uma fruta. Mas como eu ofereço essa fruta? Você pode oferecer no método BLW, que é bastão ou tiras, para ele pegar. Colocar o pratinho lá na frente, ele sentado. Para ele pegar aquelas frutas. Ou você pode colocar um amassadinho. Então, só dá uma... Não é uma liquidificada de pastoso. Você já viram aquele mixer? Mixer, sabe? Só uma puxada, pronto. Já pode. Então, uma maçã é legal. Mas isso não diz que você não pode oferecer frutas cítricas, um pouquinho mais ácidas, mais azedinhas. Porque o paladar, ele tem que ser provado nisso mesmo. Às vezes você fala, ai não, Tuane, mas dá uma dosinha de dar algo azedo pro meu filho, imagina. Mas gente, é divertido. Se você encarar isso como uma descoberta, não vai doer em você. Você vai olhar e vai falar assim, olha que barato, ele gostou. Então você já vai olhar e vai falar assim, poxa, quando eu dou um mamão que é mais docinho, ele não gosta tanto. Mas a laranja, a pera, a lima, ele não gosta tanto. Mas a laranja, a pera que é mais azedinha, ele gostou. Então você já entendeu o quê? Que o seu filho, sua filha, tem o paladar que ele gosta de um azedo, de um cítrico. Olha que legal. Agora, se você bane ele, se você tira ele, isso, e só dá os agradáveisinhos pro paladar. O que a criança vai querer? Me dá os agradáveisinhos pro meu paladar. Aí quando você começa a introduzir o salgado, ela, não, eu quero continuar no doce, porque eu só tô sentindo doce, só os saborzinhos agradáveis. E aí é onde ocorre um erro, super erro, que a gente recorre ao quê? Ah, mas ela gosta tanto de doce, então vamos lá dar a papinha, aquela papinha docinha, industrializada? Gente, todas as papinhas que são industrializadas, elas não são saudáveis. Se você olhar a validade dela na prateleira, ela vai ter uma validade super extensa. Diferente de uma papinha, se você bater no mixer uma fruta só para ela ficar aos pedacinhos, para ele conseguir deglutir, quando você vai lá daqui a pouco, se você quiser reutilizar essa fruta, você não consegue. Por quê? Porque já deteriorou. Agora, imagina aquilo que está na prateleira. Quanto de validade não tem e o quanto não é prejudicial e o quanto tem de conservante de açúcar e deixa o paladar das nossas crianças o quê? Como se fosse amortificado. Então, ele sempre vai querer aquilo, dali para mais. Nunca
Tu,
vai
é
querer.
daí que inicia então a seletividade já? É
É,
tanto
então.
no pai não querer dar ou diversificar, quanto na questão também desse paladar que a criança iniciou a recusa, e o pai, com medo de a criança ficar sem comer, ele recorre a isso, é que inicia a seletividade?
Então, é que na verdade a seletividade alimentar ela sempre vai iniciar a partir dos 2 anos, porque aí é depois que ocorre a introdução. Porque aí é onde faz o quê? A criança. Gente, a criança ela é algo muito surreal. Elas sabem exatamente como elas fazem para dar um 360 no pai. Porque elas sabem o que ele. Porque eles sabem o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí ela sabe o que ela tem que fazer exatamente. Ela sabe os caminhos que ela tem que fazer para convencer o papai e a mamãe de que aquilo não é bom para ela. Então, assim, ela uma vez provou, mas ela vira uma chave e ela fala assim: eu não quero mais. Porque ela sabe que muitas vezes o papai e a mamãe vai ceder. Não que ela não pode ser seletivo por algum tempo, mas vocês entendem que a introdução feita corretamente crava algo dentro das crianças onde ela pode ficar uma estação sem comer. Mas vai ter um dia que vai destravar e ela vai falar, eu gosto disso, porque aquilo já foi apresentado. Agora, se não há uma introdução, a criança não vai querer depois dos 3, dos 5 anos, aí não vai mesmo. Ela vai bater o pé e vai falar assim: eu não gosto, eu não quero e eu não vou comer. Então a gente tem que ficar muito ligado com isso, porque primeiro é uma introdução, depois é uma seletividade. E se essa base aqui da introdução não estiver sendo bem feita, na hora que chegar na seletividade, vai ser muito complicado de reverter. Vai ser muito complicado de trazer aquele recordatório palativo que, olha, filha, você comia. Aí você não vai poder nem recorrer aos cinco formas. Já ouviu falar das cinco formas? Cinco formas são: uma cenoura eu posso oferecer em purê, em cubinho, ela crua, ela junto com outro alimento. Eu posso oferecer de diversas formas, não é verdade? Na seletividade, a gente treina muito isso. Vai testando os tipos de tempero, os tipos de forma de fazer, vai trazendo ele para perto, que daqui a pouco ele vai se relacionar de novo com a cenoura. Mas se não teve a introdução, aonde o papai e a mamãe falou assim: olha, essa é a cenoura, tá? Ela é laranja, ela tem casca, a gente pode reutilizar a casca. A cenoura crua, ela é assim, vê se você gosta. Cozida, ela é assim, vê se você gosta. Num suco, ela é assim, vê se você gosta. Suco também acima de 2 anos, tá, gente? Mas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas vê se você gosta. Então você entende que há várias formas de você apresentar. Tem até panqueca de cenoura. Mas a criança tem que saber que a cenoura tá ali. Então nisso você vai estreitando até ela voltar a comer cenoura. Mas e se ela não conheceu a cenoura na introdução? Vai ser possível ela querer a cenoura? Depois dos 2 anos, dos 3 anos? Não, ela vai falar: nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Já ouviram aquela música, né? É isso que ela vai falar. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Então, eu aconselho: primeira frutinha. Aí, no outro dia, vamos colocar o almoço. Só que lembre o quê? Que é muito legal vocês colocarem a criança para estar perto. Quando vocês forem ofertar esses alimentos, gente, é toda vez. Eu não sei, mas toda vez que vocês forem introduzidos em algo novo, você não queria muito uma pessoa que você ama perto? É incrível isso. Por mais que a gente já tá adulto, mas a gente começa um emprego novo, se pudesse ter o nosso pai, a nossa mãe, nossa esposa para falar assim: tá tudo bem, você vai conseguir, é novo, é bom. Não é legal? Porque você tá começando algo novo e você não conhece ninguém, você tem que começar a se, sabe, a se familiarizar. A mesma coisa é com a introdução alimentar. A criança, ela precisa ter o pai, a mãe, sabe, a irmã, o irmão, ali naquele momento, e todo mundo celebrando junto, e ela falando: opa, isso daqui é uma refeição, isso daqui é uma família, isso daqui é a hora do café da manhã, isso daqui é a hora do almoço. Então, a criança, ela vai se adaptando e entendendo o que é isso. Isso também é a introdução alimentar, o sentar junto, o fazer as refeições juntos. Sabe, é dar risada na mesa, é também contar a história do alimento, é falar o que que tem para comer, mas também é dar risada, é conversar. Você acha que a criança não vai querer comer? É claro que ela vai querer comer, ela vai olhar e vai falar: é muito divertido tudo isso. Não é só a comida, é muito além disso. Então, a criança, ela começa a pegar esse ritmo e esse hábito. Então, quando ela vai para a escolinha, oba, isso daí eu já faço em casa. Comer com os amiguinhos, eu já como na mesa em casa. Agora, se a criança não acontece essa introdução e a criança vai para a escola e vê isso, aí na escola ela tem, aí muitas vezes em casa ela não tem. Aí vai ficar uma briga interna e um conflito interno dentro da criança, porque ela não sabe o que que é e o que que não é. O que que é o certo e o que que é o errado. Então, por isso, quando vier esses conflitos na seletividade, isso não vai acontecer. Por causa da introdução, por causa do sentar, por causa que não vai ter distrações, vai ser a família, a refeição e a nossa comunhão e a nossa conversa. E vai ser show de bola. Então, começou com a frutinha, vem o almoço. Precisam ter cinco propriedades nutricionais: carboidrato, batata, arroz, mandioca, inhame, batata doce. Então, às vezes a gente quer colocar o arroz, o macarrão, a batata. Não. Só uma propriedade já tá ótimo. Proteína, pode ser o ovo, pode ser carne branca, carne vermelha. Então, às vezes a gente fala: poxa, mas o peixe, será que não vai ser, vai dar alergia pro meu filho? Muito mais pode dar alergia se você introduzir depois do que antes. Então, liberou, os pediatras liberam, pode dar. É claro que não pode ser todo peixe. Então, preferir aqueles em posta, tipo cação. Cozinhar bem, temperar bem, o ovo também. Cozinhar bem o ovo, não oferecer ele com gema mole, mais mexidinho. Não, oferece o ovo cozido. A carne também bem passada, bem temperada. Então não há problemas. Legumes, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha. Que também pode, não precisa ser só o feijão, pode ser lentilha, pode ser o grão de bico, a ervilha, tudo isso é leguminosa. E também tem propriedade de proteína também vegetal, não é proteína animal, mas é proteína vegetal. Que mais? Verduras, então você pode inserir. Ah, Tuane, mas eu posso dar alface? Mas e se engasgar? Eu sempre falo para as mães e para as meninas lá da escola. Sabe quando a gente passa a salsinha no processador? Sabe a salsinha? Ou quando você pica ela bem pequenininho? Você pode fazer isso com alface, com repolho, com acelga. E dá uma pequena, sabe? Quando você pega com a cebolinha assim, coloca salpicada em cima. Pronto. Tá ofertando, tá oferecendo. E o que que é legal também? Não liquidificar as comidas. Em nome de Jesus. Por quê? Porque assim, a criança, ela sai do líquido. E ela tá indo pro sólido. Qual a evolução de você ter tanto trabalho para cozinhar esses cinco nutrientes para você depois jogar tudo dentro daquele liquidificador e bater e virar uma coisa só? E no paladar da criança, ela vai identificar, ela vai conseguir entender que o brócolis estava mais durinho. É claro que você não vai jogar o brócolis, ele é enorme. Mas se você quiser deixar para ela pegar com a mão, também pode, como uma arvorezinha. Mas se você quiser dar amassadinho, pode. Mas é amassadinho, não é liquidificado, porque o liquidificado vira uma pasta. E a criança, ela tem que fazer esse movimento. para ajudar na mandíbula, na formação dos músculos faciais, para ajudar na fala, na desenvoltura. Tudo isso ajuda na hora da mastigação. E você estar perto é muito importante para você fazer assim. Olha, olha, filho, olha a mamãe, olha o papai aqui, ó. Mastigando. E eles aprendem, eles amam fazer isso. Eles amam fazer o que os pais estão fazendo.
Isso é... A Tânia acompanhou de perto, né, o desenvolvimento da minha caçulinha, né, da Sofia. E uma das coisas que a Tânia falava, até para a questão assim, de evitar, a questão da seletividade, mesmo que a criança não goste, quando ela já é participativa, pega tal coisa ali para mim, não gosto da cebola, pega a cebola. Então, de propósito, eu deixava a cebola para ela auxiliar a me entregar a cebola. Mas daí isso já é um relacionamento, isso já vai gerando uma intimidade. E nós estamos aprendendo a ofertar as coisas que ela não tinha um paladar tão atraente, de maneiras diferentes. Então era na sopa, era cozido, era assado, era frito. E essas questões de apresentar de maneiras diferentes possibilitam uma descoberta do alimento de sabores ou de um relacionamento do qual ela seja mais agradável. Porque é tão fácil a gente simplesmente não dar, né? Você não gosta, então eu não dou. Mas tá, eu tirei o alface. Meu, o alface é ótimo por causa das fibras para a parte intestinal, para funcionar o intestino. Se o intestino não funciona direito, a Bianca pode falar, o cérebro não vai funcionar direito. O alface ele vai interferir na parte da indução do sono. Então, assim, não é simplesmente não dar o alface. É tantas outras coisas que são correlacionadas que quando a gente começa a... não tá bom, eu tiro. Não tá bom, eu... Vai prejudicando o funcionamento, o desenvolvimento. Não é simplesmente, eu não gosto, eu não dou. Não, eu vou buscar uma alternativa de... Porque é importante. Uma coisa que eu não gosto de comer, mas sempre que eu vejo eu como, é beterraba. Porque eu sei dos benefícios que tem. Não é sobre o sabor, é sobre os benefícios que eu tenho. Tipo, eu não gosto de trabalhar, mas me traz muitos benefícios eu ir trabalhar. Então, assim, me possibilita várias coisas. Então, assim, aquele alimento que eu não gosto, mas quais os benefícios que eu deixei de tê-lo, de receber dos nutrientes daquele alimento, que eu tô, não é pelo sabor, é pelo benefício que eu recupero desse lado. E eu aprendi muito com a Tuane quanto a isso daí, e hoje a Tuane conhece a Sofia muito bem. Ela é um dragão comendo, ela é um dragão, porque assim, o que colocar, ela come, ela repete. É, principalmente se for besteira. Besteira ela come muito mais, mas a besteira entra nos momentos adequados também. Não é que ela virou vegetariana, vegana e só come. Não, ela come literalmente de tudo e ela tem prazer na refeição, porque ela participa. Quando eu vou fazer pão, ela está participando. Quando ela participa com distanciamento, ela participa com as coisas seguras, mas a gente nunca excluiu. Foi tudo parte das conversas com a Tuane, que facilitou muito o desenvolvimento da Sofia quanto a isso. Hoje a Laura, eu tenho a Laura de 13 e a Sofia com 4, mas a Laura ela é um pouco mais seletiva, mas a gente conseguiu mudar várias coisas com as orientações da Tuane quanto a isso daí. Facilita muito, pessoal, facilita muito. E no final a Tuane e a Bianca vão possibilitar vocês de terem uma conversa depois exclusiva com elas também para fazer uma avaliação. Então fica aí até o final que vai valer a pena também.
Sim, o como oferecer faz toda a diferença, pessoal. Assim, há uma, sabe, há algo precioso no como você oferece. Quando você vai num restaurante que eles oferecem de forma, sabe, incrível, você sempre quer voltar naquele restaurante, porque o oferecimento é diferenciado. Quando você olha o prato, é colocado de forma diferenciada. Então, quando você faz uma comida com tanto amor e carinho para a introdução alimentar do seu filho, você não pode simplesmente bater tudo no liquidificador e entregar, sabe? Não! São processos, é uma fase de descoberta, onde você vai ver como seu filho se comporta na alimentação, qual é a cor que ele mais gosta, o que chama atenção no prato, sabe? A montagem do prato. Se você quiser ter um prato lúdico, tenha. Se você quiser ter um garfinho dele, uma colherzinha dele, tenha. Porque tudo isso faz parte do processo. E o que é legal também é você sempre elogiar os pequenos progressos. Então, assim, ele vai ser bebezinho, ele já vai entendendo. Se ele pegar a cenoura e ele comer, oba, comeu cenoura. Que cor que é a cenoura? Laranja. Então, assim, sempre levando ele para o aprendizado. Então, isso é descoberta tanto para você quanto para ele. Então, não trate o alimento e a introdução de forma, ah, é porque eu faço, porque eu preciso fazer. Não tem essa mentalidade. Tem a mentalidade de que é a evolução do meu filho. É o aprendizado, tanto meu como pai e mãe, como dele com criança. Eu tô vendo o relacionamento do meu filho com a comida. E se você for ter 5 anos de, sabe, dessa introdução, dessa, muitas vezes, dessa proposta de ensinar, de mostrar a alimentação, mas pro resto da vida o seu filho vai ser independente alimentar. Ele não vai ser dependente, ele não vai poder deixar de ir em algum lugar porque ele só come X alimento. Ele vai entender o que é o doce, o que é o azedo, o que é o amargo, ele vai entender o que ele pode, o que ele não pode, ele vai entender o equilíbrio, ele vai entender. Ele não vai se privar de nada porque ele vai saber o que ele pode comer. Então, assim, muitas vezes, eu vou falar disso agora, se você não faz a introdução alimentar, você... Nós pagamos um preço muito alto, que às vezes eu atendo milhares de famílias onde não conseguiram fazer a introdução, por quê? Porque se perderam no meio do caminho e aí desistiram, não perseveraram, mas sem falar, ai, Tuani, eu não consegui, sabe? Eu falei, ai, deixa isso mais pra frente que depois eu resolvo. Mas aí depois eu resolvo, vem um colesterol, vem um diabetes, numa criança de 5, 6 anos. E aí, muitas vezes, o doutor tem que dar remédio. E aí, tem que fazer isso daqui na alimentação da família e da criança. Algo que poderia ter acontecido na inicialização da introdução alimentar. Então, se tivesse feito esse trabalho, que é árduo, é um trabalho difícil, não... Gente, nenhum trabalho, eu acho que nenhum trabalho, nada que você toma as decisões e se empenhe em fazer, nada vai ser fácil. Mas se você for persistente, você consegue. Você olha e você vai olhar para o seu filho e vai falar assim, poxa, olha, eu não fazia isso, eu criei esse hábito e agora olha como que a gente tá. Gente, vocês vão vendo evoluções. Então, assim, o que, que é melhor? É melhor a gente, 5 anos a gente fazer esse trabalho... do que o seu filho ter 5 e você estar indo no médico e o médico falando assim, olha, nós precisamos intervir agora e o seu filho não vai mais poder consumir nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de açúcar. Você vê o seu filho tendo que ir numa festa infantil e ele não podendo introduzir um brigadeiro. Então, assim, ele vai ter que... Isso pode gerar um transtorno alimentar. Isso pode gerar, que a Bianca vai falar disso muito melhor do que eu, mas pode gerar ansiedade e essas doenças crônicas, como o diabetes, como a obesidade infantil, como o colesterol, tudo porque não conseguiu se resolver lá atrás. Mas, Tuane, aí agora, será que é tarde para eu tentar fazer essa introdução? Não, não é, nunca é tarde. Só que se o seu filho tiver mais que 3, 5 anos, vai ser um trabalho mais dificultoso. Porque já passou um processo onde você poderia introduzir os alimentos que realmente são saudáveis. Porque quando entram os industrializados, aí o processo é muito mais trabalhoso. Porque as crianças vão querer o quê? Quem come um doce muito doce e depois dá uma fruta, você sente o sabor da fruta? Não. Por quê? Porque a fruta, ela tem o próprio açúcar dela, que é a frutosa. Então, é um açúcar, assim, linear. É algo que satisfaz para quem não... está acostumado com um doce, muito doce. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. E você fazer assim, você fazendo essa introdução, há vários benefícios. Vários benefícios, como desenvolvimento na fala, como eu falei, a prevenção de alergias, de intolerância, porque você está mostrando, você está colocando seu filho no mundo da alimentação, fazendo seu filho ter relacionamento com o alimento, porque o relacionamento com o alimento, pessoal, entenda que não é só você fazer a introdução alimentar, você pode pegar um melão e brincar com seu filho, fazer um rosto no melão. e falar: oi, eu sou o senhor Melão, nanana, nutricionista aprendiz. Tem um lado pedagoga, sabe, com uma nutricionista, é sempre assim: fazer carimbos com os alimentos, sabe, vendar o filho quando o filho tiver, vai, um pouquinho maior, e ele adivinhar os sabores. A comida é o que eu tô falando, pode ser algo divertido. A criança, ela aprende com a parte sensorial, com o olhar. Então, o prato tem que ser bonito. Ela, quando coloca na boca, tem que ser agradável. Ela tem que sentir o aroma. Mas, primeiro de tudo, ela tem que pegar. Ela tem que pegar e ver. Porque aí ela tem esse contato. Tudo aquilo que a criança, você fala assim: não pega, não suja, não se move. A criança fala: eu quero distância disso, porque isso deve ser um monstro. Esse prato vai se transformar num alien. E não é assim que a gente tem que fazer. Então, os benefícios é prevenção bucal, porque as cáries não vão acontecer. Por quê? Porque você vê que você está fazendo o seu trabalho em uma área, já aponta para outra. Na saúde bucal, na parte psicológica. Tudo porque você decidiu fazer essa introdução alimentar. E sem contar no, na construção do comportamento alimentar, que isso é impagável. Você poder ver o seu filho tendo autonomia alimentar, sabendo o que é diferenciar uma fruta de uma verdura. Você saber que seu filho sabe diferenciar, muitas vezes ele fala, ele tem argumento para falar porque ele não gosta do alimento. Ele não simplesmente olha e fala assim: eca, não gosto. E o nosso paladar é altamente adaptável. Quem aqui não gostava de comida japonesa e hoje ama? Por quê? Porque a gente foi uma, foi duas, foi três. E com a criança não é diferente. Você tem que ter estratégias. Você tem que colocar o alimento e deixar a criança ter autonomia para pegar na mesa. Você tem que colocar o alimento e mostrar para a criança o que é cada coisa. Porque as crianças, elas gostam de se sentir pertencente. E no relacionamento familiar, isso vai potencializar muito, é um benefício muito grande. Porque a criança, ela vai aprender, primeiro na introdução alimentar, ela vai aprender a se relacionar com a família. Porque vai ter aquela parte da mesa, lembra que eu falei? E aí, para ela se relacionar com as outras pessoas, vai ser muito mais fácil. Para ela entender, para ela poder, sabe, poder ir bem na parte psicológica, pedagógica, isso vai influenciar muito o relacionamento familiar. Então, se vocês tomarem essa decisão hoje de fazer essa introdução, eu creio que vai ser muito benéfico e vai ajudar muito vocês. Agora, essa é a minha ótica nutricional, porque é algo mais técnico, também leva para a parte emocional, familiar. Mas eu tenho certeza que a Bianca vai poder falar muito melhor da parte, né, da ótica, psicológica, como que faz aí essa construção, como a gente faz para não traumatizar, para guardar o coraçãozinho do papai e da mamãe nessa hora, para eles não se perderem e não fazer com que a criança se perca também, se sinta insegura.
Isso aí, chegamos ao final desse primeiro episódio, Introdução e Seletividade Alimentar, trazido com a visão da nutricionista infantil Tuane Berlandi. Bom, não perca, em seguida agora nós temos o segundo episódio com a continuidade, trazida agora pela psicóloga infantil e familiar Bianca Ramos, a visão emocional, tanto para a mãe, pelo vínculo, né, do aleitamento materno, fazendo essa parte da introdução alimentar com a criança. Como nós podemos fazer isso? Entenderemos nesse segundo episódio que tudo se trata de emoções, raiva, rejeição, nojo. Tudo isso nós, pais, temos que estar preparados. Bom, então vamos lá? Gostou desse episódio? Curte, compartilha, comenta que teremos o maior prazer em respondê-los. Então, dependendo em qual plataforma você está ouvindo, não esqueça, baixe o Lifecast, sua plataforma de conteúdo referente ao desenvolvimento infanto-juvenil e familiar. Meu nome é Eric e nos vemos então no próximo episódio do Lifecast. Até mais, tchau! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do Lifecast, o seu podcast quanto ao desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Este é o segundo episódio da Introdução Alimentar e Seletividade Alimentar. No episódio anterior, a nutricionista Tuane Berlandi, especialista em desenvolvimento infantil, trouxe o aspecto técnico e nutricional da oferta dos alimentos. Nesse episódio, a psicóloga, especialista em crianças e família, psicóloga Bianca Ramos, trará o ponto de vista do relacionamento e das emoções. Vamos ver que tudo se trata de emoções na oferta dos alimentos também. É o nojo, é o medo, é a insegurança, é o medo. Então, sem mais demoras, vamos iniciar esse podcast. Bianca, e aí, vamos começar então? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos agora para o segundo episódio da Introdução Alimentar com Bianca Ramos. Muito bom. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Lifecast com o tema Introdução Alimentar, Seletividade Alimentar. Espero que você tenha gostado do papo com a Tuane, o papo com a Bianca, com a participação dos pais. Então, não se esqueça, se você gostou, compartilhe esse tema aí com alguém, compartilhe esse podcast com alguém. Se você tem alguma dúvida, manda para nós, a gente vai ter o maior prazer em responder. Ou, quem sabe, nós fazemos um podcast ou um encontro, um workshop para responder a sua dúvida. O que você acha dessa ideia? Manda para nós, teremos o maior prazer. Tudo bem? Se você ainda não faz parte do nosso clube, vem aí para o Life Club, baixe o aplicativo, se inscreva lá, receba as notificações, acesse a biblioteca, tem um monte de especialistas lá que vai tirar suas dúvidas e te auxiliar quanto às dúvidas do desenvolvimento infanto-juvenil. Tudo bem? Meu nome é Eric, ficamos por aqui e te aguardo aí no próximo episódio do Lifecast. Um abraço, tchau, tchau!